G-News. G-News. Edição local. Apresentação Luiz Cláudio Moura.
7:49, estamos de volta com o T-News Campo Mourão da sexta-feira e lembrando, claro, na sexta-feira sempre aquele bate-papo aqui com o prefeito Tawilo Teseli, comentando sobre a situação do município, sobre notícias que aconteceram durante a semana e, claro, respondendo a sua pergunta através do nosso WhatsApp, que é o 44-3523-5248. Você pode mandar para cá a sua pergunta. E o prefeito não se esquiva de nenhuma das perguntas, nenhuma situações, né, prefeito? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio T.
Prefeito, não tem como fugir do assunto da semana que foi o Hospital Santa Casa, mais uma vez, pela segunda vez, né, fazendo uma cobrança aí no município, dessa vez pedindo 9 milhões e algumas quirelas aí, e dizendo que a prefeitura precisava repassar isso ao hospital.
Pois é, o que nos deixa incomodado na prefeitura é a falta de diálogo, a falta de conversa, a falta de reunir os secretários, os prefeitos e mostrar a dificuldade do hospital. Aí, no lugar de uma boa conversa, ou uma boa discussão, ou uma boa intenção deles e como é que eles querem conduzir o hospital, isso não acontece. Eles vão para o confronto, se comunicam a gente pelas mídias sociais, se comunica a gente por mensagem de WhatsApp, não para nós, mas a gente fica sabendo pelos outros a intenção deles. Na sexta-feira passada, protocolaram na prefeitura um ofício, acho que perto das 5 horas, ninguém teve conhecimento, porque o expediente fecha às 5, né? Nem chegou no gabinete, nem chegou na secretária de saúde, e no mesmo dia, na sexta-feira à noite, esse assunto nas mídias sociais, nos grupos de WhatsApp, e na segunda-feira e num programa de TV também, e de Maringá, falando sobre um assunto e não falando de uma maneira correta, né, tecnicamente. O problema de quem entra em saúde pública não é você não saber, é você não querer aprender, não é você não entender, você não procurar quem entende. Por exemplo, nós temos a Lenilza de Assis do Conselho de Saúde, ela entende de SUS, ela entende de saúde pública, ela poderia ser uma consultora. Os ex-funcionários, bem ou mal, se você vai ficar com eles na Santa Casa ou não, mas por um período você tem que entender o funcionamento do hospital. Bem ou mal, você pode não gostar do prefeito, mas o prefeito que contrata a Santa Casa, que contrata o Cisnor, o município que contrata a Cisnor, o município que contrata o Instituto Rio, o município que contrata os serviços terceiros, de vários prestadores. Então, você pode não gostar do prefeito, mas o diálogo tem que acontecer. Você pode não gostar dos prefeitos da região, mas os prefeitos da região, durante 5, 6 anos que eu estou na prefeitura, foram sempre parceiros da Santa Casa na solução das dificuldades quando aparecia. E a gente não pode reclamar do governo do estado, que até um determinado momento ele arrumava recurso livre, depois ele arruma recurso por produção. Então tem 5 milhões por ano do estado, se você extrapolar o teto da Santa Casa, que tem um valor financeiro, e vem 500 mil por mês para você, se ela fizer mais cirurgia ou mais atendimento, você pode usar esse recurso para pagar. Bom, é um teto do município. Se a Santa Casa não extrapolar o teto e não tiver serviço que ela fez além do contrato que ela tem, o município pode utilizar esse recurso para pagar extrateto do Cisnor, extrateto do Instituto Rim, enfim, do serviço que o município contratou. E quando a gente recebe um ofício daquele, o que a gente entende? Quem não entende, contratou quem também não entende. Entendeu?
Sim.
Por quê? Porque lá tinha lá os consignados de financiamento no BRDE,
na caixa,
que já vem descontado, não é o município que retém, já vem praticamente descontado quando sai o recurso do SUS. Então não é um recurso que é meu, não é um recurso, é um recurso de dívidas que foram contraídas. Quando eles colocam algumas portarias do ministério, a gente respondeu mostrando os empenhos e o dia do pagamento, o empenho e o dia do pagamento. Entendeu? Então a gente não entende o porquê não dialogar, o porquê não conversar. Não, eu prefiro arrumar uma assessoria que não entende, que não sabe o que é saúde pública, que olha lá, não tem nenhum cuidado de ver que aquele financiamento não é do município, não tem um cuidado de ver que no primeiro momento o governo falava para repassar um percentual dos leitos desocupados, uhum. e depois veio outra portaria dizendo que você tinha que pagar o valor total, que foi pago o valor, sim. total. Então é uma coisa assim que você não faz em um dia, uma auditoria na saúde.
Exato.
Não é um dia que você senta lá no escritório com dois ou três que não entendem nada de saúde e vende uma ilusão, uhum. e os inexperientes que não entendem de saúde não querem aprender, compram a ideia e vão para a mídia para quê? Politicamente atacar prefeito? Isso não acrescenta nada para a saúde. Uhum. Nós temos que pensar que a saúde é a vida das pessoas. A saúde, você tem que ter médico na UTI, você tem que ter plantonista, uhum. você tem que ter obstetra, você tem que fazer parto com médico, não com enfermeira. Você tem um compromisso com o município pelo contrato que você tem com o município de ter um número de profissionais, uhum. de ter os plantões lá. Ao contrário de você tentar solucionar os problemas ou procurar parceiro para ajudar, não, eu vou atacar o prefeito, vou atacar os prefeitos da região, vou atacar os secretários, vou arrumar culpado. Quem assumiu a Santa Casa sabia das dificuldades, sabia o que enfrentar. É a mesma coisa quando eu saí candidato a prefeito, eu sabia das minhas dificuldades, das dificuldades do município, que eu teria que enfrentar. Uhum. Então quem assume um cargo tem que estar preparado para resolver os problemas que tem e no final falar assim, poxa, eu assumi esse município, eu assumi essa Santa Casa numa situação, eu estou entregando em outra situação, uhum. bem melhor do que eu peguei. Isso sim é você mostrar resultado do seu trabalho. Agora, qual é o resultado do seu trabalho? Eu não mostrei um plano de 30, de 60, de 6 meses, de um ano, não mostrei nada. Eu arrumei atrito com os prefeitos, presidentes do SISCONCAN, eu arrumei atrito com o secretário de saúde, eu arrumei atrito, vamos dizer, com o secretário de saúde de Camorão, sim. quando na realidade não é isso. A gente tem que se unir para resolver, não dividir para resolver. Na divisão, a saúde pública vai ficar em segundo lugar.
Não houve esse diálogo, prefeito, daí houve esse atrito. Quando houver o diálogo, já não tem algumas pontas que vão ter que ser, sim. cortadas, e já se torna um diálogo um pouquinho mais difícil?
A gente não leva para esse lado. Vamos discutir tecnicamente o que é possível, uhum. e o que não é possível. Se a gente fosse levar para esse lado, claro que nunca você poderia dizer, vou conversar de novo. Pode, uhum. Não, sim. nós estamos abertos, sempre estivemos abertos. O que nos incomoda é alguém que não entende, não sabe e acha que entende. Não entende, não sabe e não procura ajuda. Não uhum. entende, não sabe e vou para o confronto. Uhum. É o contrário. Quem assume serviço público tem que unir, não desunir.
A Santa Casa cobrava esses 9 milhões, mas quando o município já tinha passado 13 milhões, né?
É, porque nós temos lá todos os depósitos feitos, nas contas que foram feitas, nos dias que foram feitos. Porque é assim, para a população que está de fora, assim, que não é da saúde, entender. Na época do Covid, o governo federal mandou alguns recursos para o município e para ser distribuído para os hospitais. Uhum. De uma parte disso que veio para o município abriu mão para apoiar a Santa Casa.
Sim.
E aí, ele, no primeiro momento, ele falava assim, ó, leitos desocupados, paga 60% do valor do leito. Tá bom. Depois vem outra portaria dizendo assim, leitos desocupados, pague também 100% do valor. E veio o dinheiro. Uhum. O município repassou.
Foi repassado.
Em outras etapas, né? Uhum. No primeiro, sim. momento, 60%, depois veio o dinheiro, a gente repassou. Eles não tiveram nem o cuidado de olhar os repasses que foram feitos. Tanto é que nós respondemos lá os depósitos, as contas que foram feitas, as portarias que foram feitas. Então é esse. Quando assume uma diretoria, você não procura aprender. Eu não tenho vergonha de dizer, quando eu assumi a prefeitura, a gente não conhece a administração pública. Eu era vice-prefeito, eu sentei lá na Secretaria de Saúde e fiquei incomodando a Meire, a Nilma, a Mitico, os técnicos que tinha para me entender o que é gestão da saúde, o que é alta, o que é baixa complexidade, o que é gestão plena, participar de reuniões dos conselhos locais, conselho estadual, conselho nacional, até para você ver o que você poderia fazer para melhorar a saúde. Tanto é que o Ministério, na época, premiou a gente por reduzir a mortalidade de 30 para 10. E a UTI neonatal foi uma conquista, porque aquilo ali também ajudou a reduzir. Sim. Mas foram ações que nós fomos aprendendo ao longo dos anos. Você não aprende saúde pública, nem administração pública da noite para o dia. Da mesma maneira que eu fiz na saúde, eu fiz no planejamento, eu fiz na educação para atender o que era Fundef, o que, poderia usar, o que, poderia não usar, o que, poderia ser feito com o dinheiro. Para mim poder fazer a gestão da cidade, eu tinha que entender um pouco. E eu acho que uma gestão de um hospital é mais difícil que você fazer a gestão de uma Secretaria de Saúde. Ainda mais para quem não entende, para quem nunca ouviu falar de saúde, para quem ouviu falar pela imprensa. É mais difícil ainda.
É, o grande pulo do gato aí nessas situações, prefeito, é se cercar de pessoas que entendam do assunto.
Mesmo que você não entenda e não confie em quem você tem no hospital, você vai se informando como é conduzido, né? E aí você vai aprendendo com as pessoas que você, de repente, não quer do teu lado. Mas você aprendeu alguma coisa para tomar decisão. Ah, bom, depois eu vou trocar quem está aqui na direção, quem está responsável pela enfermagem, quem está responsável pela farmácia, quem está responsável pelas faturas, quem está responsável pelo financeiro. Bom, com o tempo, eu vou me cercando de pessoas que eu posso confiar. Mas imagina eu chegar lá e eu dispenso todo mundo que conduz o hospital. Aí, da noite para o dia, eu tenho que me relacionar com os médicos.
Sim.
Eu tenho que ter a confiança dos médicos para fazer plantão. Eu tenho que ter um diretor clínico que entenda de hospital e possa me ajudar. Então, é essa situação que a gente observa que não está acontecendo.
É, esses números que o senhor diz que a prefeitura tem todos, e está ali no financeiro, está ali aberto para quem quiser, o financeiro da Santa Casa também tem. A contabilidade também tem.
Se eles tiverem,
é um departamento contábil interno que tem, não é terceirizado.
Olha, quando a auditoria fez o trabalho na Santa Casa, começou a fazer, que aí o Pedro na época contratou, eles mandaram um ofício para todas as pessoas que tinham débito com a Santa Casa, de fornecedor, que constava na contabilidade. E alguns responderam que já tinham recebido. Então você veja, né? Da mesma maneira eles estão fazendo agora com o município. É só procurar na conta corrente deles, ver o dia que foi depositado. Eles vão saber. Agora, o que nós queremos, gente? Nós queremos diálogo, nós queremos conversar com quem entende, nós queremos conversar com quem entende saúde, nós queremos conversar com quem está preocupado com assistência à saúde, não com a desassistência. E não existe saúde só, prefeito. Saúde é o Estado, é a União, é os funcionários, é o município, é a ajuda da sociedade que acontece, é a necessidade de você fazer de repente conseguir um outro credenciamento que pode melhorar o faturamento do hospital, é você uma gestão política em Brasília para aprovar alguns pedidos que tem lá. Então a saúde é tudo isso, não é simplesmente falar, ó, a culpa é do prefeito. Não é. Nós construímos aquele hospital há 20 anos atrás, que deve valer hoje uns 150 milhões. Quem nos deu o recurso foi o governo federal, quem nos ajudou foi o Rubens Bueno, quem nos ajudou foi o José Serra, e 20%, 10% foi uma contrapartida que o município arrumou. Na época nós conseguimos o dinheiro, precisava de acho que 10 ou 20%, e nós arrumamos esse 20% para construir aquele hospital. Então eu conheço desde o terreirão, a terra que estava lá, e os montes e aquelas pilhas de tijolo que estavam lá. E quando a gente ouve falar de saúde, de quem nunca soube o que é saúde e também não quer dialogar, a gente fala, para onde nós vamos chegar? O que, que nós vamos construir com esse atrito? Nós não vamos construir nada. Olha, todos os presidentes que passaram lá tiveram o apoio da administração, todos os prefeitos que estiveram lá foram parceiros. Toda ação que a gente fazia em Brasília, ou Curitiba, a gente levava o Santa Casa junto para ver se a gente aumentava o número de recursos. E é desse jeito que a gente quer trabalhar. Tá, não certo. No confronto, na briga, no atrito ou na informação errada.
É bom. Teremos mais alguns capítulos aí, né, prefeito? Vamos nas perguntas aqui, prefeito. Tem muitas perguntas aqui dos ouvintes, vários assuntos aqui. Bom dia. Pergunta para o prefeito Taúlio Teseli como fica a situação dessas carretas que estacionam no centro da cidade. Um exemplo é o próximo ali, a Receita Federal.
Não só ali, mas na Armelindo, Trombini, no Jardim Batel, no Jardim Albuquerque. Tem vários jardins. Nós temos que fazer uma lei para proibir isso.
A pergunta foi do Eduardo Zienkiewicz.
Ele está correto. Eu também entendo que não deve. As ruas estreitas, com 6 a 7 metros, para uma carreta lá, fica lá 2, 3 dias parado, atrapalhando o trânsito, num asfalto que não é para isso.
É, geralmente se estaciona na esquina, você não tem a visão do que deve acontecendo na
É
horrível. Bom dia, sou o Fábio, queria saber do prefeito se tem algum projeto para implantar sistema binário na área central. Está cada dia mais complicado o trânsito.
É, a cidade está crescendo. O projeto está sendo contratado agora, né? Fazendo estudo e contagem de veículos. O que o projeto disser que tem que fazer, a gente vai fazer. Só queria reforçar, eu não entendo de trânsito. Nós tínhamos aí em Camarão 15, 20 mil carros, hoje nós temos 80, as ruas são as mesmas. Então, alguns procedimentos que tem que ser feito com o crescimento da cidade, os problemas vão acontecendo. E aí, como a gente ainda está montando agora o departamento de trânsito, porque praticamente nós assumimos essa responsabilidade também, o que a gente fez? A gente está montando a equipe de agentes, engenheiro, e aí um projeto de mobilidade que vai nos guiar para o futuro.
Tá certo. É, lembrando que antigamente, a gente fala antigamente, mas há uns 20 anos, Campo Mourão tinha as avenidas largas, né, prefeito? Tinha espaço para tudo.
Para tudo, né?
Hoje em dia já não tem mais. Pergunta do Lorival aqui, prefeito. Bom dia a todos. Pergunta para o prefeito se aquela última rua que liga os três bairros Alvorada, Bandeirantes, Piacentini, se pode ser ida e volta, porque ali tem pouco movimento, porque mão única atrapalhou.
É ida e volta lá. Aquela rua que nós estamos abrindo, que é Afonso Rusca, que ela liga o modelo Esperança ali, aquela região de Santa Cruz, ao conjunto Bandeirantes Alvorada.
É, ele falou que porque ele disse que está mão única, atrapalhou no trânsito, no transporte escolar.
É que já tinha uma mão única no Alvorada, onde tinha escola, né? Agora eu não sei se é dessa rua que ele está falando. Agora, o trânsito nosso, gente, só para dizer, nós estamos fazendo as coisas de acordo com o que a gente está vendo. Mas nada do que a gente fez é definitivo. A gente tem essa facilidade hoje de essas alterações que nós estamos fazendo. E algumas mais, assim, alguns pontos que foram elencados como prioridade. Mas tudo pode ser alterado se a gente ver que a situação não está atendendo a população.
É, temos muitas perguntas aqui sobre trânsito. Prefeito Rogério também está parabenizando o prefeito pela troca do semáforo, dos antigos semáforos da Perimetral. E ele também fala da pergunta da melhora do trânsito. Então esse projeto está acontecendo. Aproveitar e falar em trânsito, prefeito. Houve essa semana uma cobrança dos alunos ali da UTF, né? Sobre aquela parte ali da próxima ao Tio Patinhas, que é uma região federal, né?
Pois é, os alunos fizeram uma manifestação em frente à prefeitura, cobrando uma ação da prefeitura, né? E eu entendo, a gente lamenta quando acontece um acidente, né? Mas eu não posso, como prefeito, mexer em rodovia federal. Quando nós fizemos aquela mudança, aquela pista paralela no CEFET, Arcan, CTG e o trevo de acesso, quem fez foi o governo federal, a pedido nosso. Qualquer alteração, você tem que ir no DENIT Camarão, que vai no DENIT Curitiba, que vai no DENIT em Brasília. Tudo que acontece tem que vir uma autorização de cima para baixo. E aí, nessa semana, nós chamamos o DENIT junto na reunião para ele explicar o que pode ser feito, porque se eu não posso fazer, o DENIT tem que se manifestar. E eles se colocaram à disposição para fazer um estudo, para poder resolver o problema ali. O que cabe ao município melhorar a iluminação, a gente vai fazer, mas eu não tenho essa força que o pessoal imagina. Vou dar outro exemplo. Você tem a Coamo funcionando no Parque Industrial. Agora é uma rodovia estadual. De quem que é a responsabilidade se conseguir um acidente na região? É do governo do estado, que tem que melhorar. Eu não tenho essa força assim, fora da cidade, para poder chegar e falar, vou botar um semáforo, vou botar uma lombada estendida, vou botar um pardal.
Tem todo um projeto, né?
E ainda passar por várias, não é nem Curitiba, tem que ir até Brasília.
Falando em rua, na semana passada, semana retrasada, houve uma pergunta sobre aquela rua ali em frente ao Paraná Família, né? Que vocês iriam arrumar aquela estrada que estava toda desburacada. Essa semana já está pronta a pista lá, descendo ali o Paraná Família, da nova pista ali onde foi feita a tubulação.
É que nós, na realidade, não estávamos mexendo lá, porque a gente sabia que ia ser duplicada nesse projeto, né? Então, dos dois lados serão duplicados, estão sendo feitas galeria para coletar aquela água que desce lá no do Isabel, por ali do cemitério, que antes nós observamos que tem a saída para a água, mas não estava interligada. Então agora nós estamos fazendo esse trabalho.
Bom dia, Tauilo. Você está de parabéns pelo seu trabalho. Virei sua eleitora. Olha aí, prefeito, ganhou uma eleitora pela forma que se comportou perante a Covid. Cleide do Copacabana. Ganhou uma eleitora, prefeito.
É, um abraço para Cleide. É que a gente trata as coisas, viu, Cleide, tecnicamente dentro do nosso entendimento. Muitas vezes politicamente não é bom, Mas a gente, quando entende que o correto é tratar de uma forma que atenda a população, a gente faz isso. É, nós não temos, como eu tenho sempre colocado, eu estou prefeito. Daqui um ano, dois anos, eu não vou ser prefeito. Então, eu não tenho por que eu ficar na prefeitura querendo criar problema. Vamos juntos encontrar a solução.
Tá certo, então. Prefeito, hoje começa a Semana da Pátria, o senhor já está em cima do laço para...
Já estou atrasado.
Evento. Tá atrasado, o evento não vai começar sem o prefeito. O ouvinte quer saber quanto o Parigô de Souza, que está abandonado, muito mato.
Parigô de Souza é um parque muito bem, é uma escola, é um bairro muito bem organizado, asfaltado, tem um parque lá que foi feito, tem uma arena multiuso, tem necessidade a cada momento e você está recuperando os espaços porque existe a destruição por parte da população. Então, lógico que lá tem algumas reformas para serem feitas e o município está fazendo, como está fazendo no Capricórnio, Centro Social Urbano, está fazendo na Praça do Fórum, vai fazer no Ilhabela, e lá com certeza também deve estar numa programação de você melhorar. Mas quando fala abandonado, não é a prefeitura que acaba com o alambrado, não é a prefeitura que destrói os parquinhos, não é a prefeitura que destrói o alambrado, corta o alambrado do campo para pegar a bola, não é o município que destrói o que foi feito. Eu preciso do apoio da população para ajudar a cuidar do parquinho, da TI, né, do alambrado. É só ir lá tirar uma foto e ver que não, são situações que não deveriam acontecer, que muitas vezes você tem que tirar dinheiro público para arrumar.
Prefeito, o senhor já são 8h10, o senhor está atrasado para o seu evento. Nós temos muitas perguntas aqui, então o ouvinte, eu vou encaminhar essas perguntas aqui para o prefeito e o prefeito vai respondendo aí conforme a disponibilidade, tá certo? Obrigado pelos ouvintes terem mandado todas essas perguntas. Foram muitas perguntas hoje aqui, viu, prefeito?
Não pode me mandar que eu respondo todas.
Então tá certo, prefeito. Obrigado pela sua presença. Até sexta-feira que vem.
Até sexta-feira. Um abraço a todos.